As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar lamenta mais uma morte associada à pandemia. Estão já em causa 58 vítimas que estavam infectadas com Covid-19. Este foi, aliás, o único óbito registado no Médio Tejo no decurso da última semana. O território nabantino tem, nesta altura, 72 infecções ativas, de um quadro total de 2.819. No que diz respeito à incidência cumulativa há 14 dias, Tomar tem 200,3 casos por 100 mil habitantes. Pior só mesmo o entroncamento, 223,4 e Ferreira do Zezer com 205,4. Ainda assim, convém referir que no recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho Nabantino aparece sem qualquer novo contágio, indicador que interrompeu uma série de 14 dias com casos confirmados. Foram detectadas mais 4 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais no Conselho de Tomar e ainda uma em Abrantes. Está já em causa um total de 15.143 casos. As autoridades de saúde já deram 14.445 pessoas como recuperadas, a lamentar 395 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 75, seguindo-se Orém com 73 e Abrantes com 46. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.510 infecções, 3.283 recuperações, 86 óbitos, tem 73 infecções ativas. Tomar, com 2.822 casos, 2.689 recuperados, 58 óbitos, tem 75 infecções ativas. Torres Novas, 2.359 casos, 2.264 recuperações, 66 mortes, 29 infecções ativas. Abrantes, 1.844 infectados, 1.737 estão curados, 70 mortes, 47 infecções ativas. Entrocamento, 1.400 infecções, 1.333 recuperações, 23 mortes, 44 infecções ativas. Alcanena, 1.230 casos, 1.172 recuperados, 41 vítimas mortais, 16 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 671 casos, 638 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 16 infecções ativas. Mação, com 501 infecções, 481 recuperados, 16 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 312 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Constância, 258 infecções, 252 das quais recuperadas, 4 mortes, 1 infecção ativa. E Sardual, com 222 casos, 216 recuperados, 5 óbitos, têm 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assim será neste ano letivo. Os dois agrupamentos de escolas de Tomar, Nuno de Santa Maria e Templários, irão ter em curso o modelo de semestres que se tem revelado muito proveitoso para o trabalho desenvolvido nas escolas. Fazem questão de reforçar responsáveis das diferentes entidades. O calendário das aulas 2021-2022, que começa nesta terça-feira, fica assim uniformizado para todos os alunos do Conselho. Em declarações à ERTS, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, referiu as várias fases deste calendário que se estende pelos dois semestres.
É uma organização muito profícua para o trabalho que desenvolvemos na escola e em Tomar. O calendário para todas as escolas de Tomar, deste agrupamento e do outro, já foi concertado, é o mesmo, e é a organização em dois semestres. Portanto, nós vamos ter efetivamente o início a 14 de setembro. Vamos ter uma pausa do outono no dia 2 e 3 de novembro, porque, portanto, coincidimos com a seguir ao Dia Todos Santos, que é 1, é a primeira pausa do outono. Depois temos a interrupção na proximidade do Natal, que é de 22 de dezembro a 2 de janeiro. O nosso final do primeiro semestre é de 24 a 28 de janeiro, é quando vamos dar as primeiras avaliações sumativas, mas entretanto em novembro já enviámos um primeiro reporte de avaliação qualitativa aos pais. A nossa quarta interrupção é em fevereiro, é a seguir a nossa pausa, é do Carnaval, mas essa é igual para todos. A outra interrupção é da Páscoa e pronto. E depois o final do ano letivo é gradual. 7 de junho é para os nonos, 11º e 12º. A 15 de junho é para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º. E a 30 de junho é para as crianças do pré-escolar e para os alunos do primeiro ciclo.
Também o diretor do Grupamento Templários, Paulo Macedo, abordou a realização do ano letivo em 2 semestres, destacando também o reforço das questões de segurança face à pandemia.
Pronto, é importante, todos os anos é importante. Ele vai continuar a ser feito, não da forma como gostaríamos, porque teríamos que juntar todos os pais, encarregados de educação, os alunos, em locais que até temos condições para receber tanta gente, só que a limitação devido ao Covid-19 não nos permite juntar tanta gente. A informação principal e importante é precisamente os cuidados a manter a nível do Covid-19 e depois, logicamente, dar a entender a existência no agrupamento de tudo aquilo que é o mais importante neste momento como estratégico no agrupamento, do nosso plano de inovação, das novas disciplinas criadas no primeiro ciclo desde o ano passado, como, por exemplo, a história e tradições de tomar, a nível do primeiro ciclo, terceiro e quarto ano, o facto de termos um plano de transição digital que vai ter que ser aprovado pela própria comunidade, de começarmos a iniciar uma academia de formação, uma academia de formação de pais a nível digital. Há aqui um conjunto de informações novas que vão ser dadas, é logicamente, e depois será o normal. Portanto, o modelo do semestre, ou seja, o facto de termos um ano letivo dividido em 2 semestres, vai continuar a ser no Conselho de Tomar, portanto, tanto no nosso agrupamento como no outro agrupamento, e já algo já foi decidido no ano passado, a nível do plano de inovação que o agrupamento apresentou à Direção-Geral de Educação, e vai se manter este ano.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
A Rádio Hertz promoveu um debate entre os 7 candidatos à Câmara de Tomar no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro. Debate esse que decorreu no auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. Dentre os vários assuntos que estiveram em análise, nota como abertura para os objetivos que cada um dos cabeças de lista pretende atingir nas eleições. Por exemplo, Fernando Caldas Vieira, candidato da coligação CDS, MPT e PPM, deixou essa análise mais incisiva nas mãos do eleitorado.
Estes 8 anos de gestão do PS que está mal e, portanto, temos a oportunidade de dizer se lá estivéssemos, o que é que faríamos diferente. Em relação ao que é um bom resultado, não lhe sei dizer um bom... Para mim, qualquer resultado é um bom resultado porque resulta da vontade, da escolha dos eleitores e, portanto, aceito humildemente e estamos prontos para para atuar em conformidade.
Por sua vez, Micaeli Schemli, do Volt, propõe-se quebrar os estereótipos instalados na sociedade tomarense, sendo que o objetivo, disse, passa por ganhar as eleições.
Viemos com o propósito de quebrar o estereótipo da população, estereótipo esses que foram ao longo do tempo criados pelos políticos que tivemos. Viemos com o propósito de quebrar a monotonia e o marasmo político que acompanham o nosso concelho há décadas. Em termos de resultados, como são as primeiras eleições para a gente, qualquer resultado seria bom, mas gostávamos imenso de mexer com os jovens e com a abstenção aqui do concelho.
Já Nuno Godinho, candidato do Chega, começou por considerar que Tomar precisa de mudança.
Tomar precisa de uma grande mudança, por um tempo, e nós temos referido isso muitas vezes, e como tal, estamos aqui para trabalhar, é espírito de missão, não é espírito de mais uns na política. Não, é mesmo espírito de missão. Como sabem, a nível nacional foi definido os critérios para o Chega, em todos os concelhos, que é ficarmos em terceiro lugar. Estamos a trabalhar para isso, afincadamente, mas, claro, não queremos ficar em terceiro, queremos mesmo ficar em primeiro. É esse o objetivo que temos nestas eleições.
Luís Santos, do Bloco de Esquerda, deixou claro que o objetivo passa por reforçar a representatividade do partido.
O bom resultado para o Bloco será, pelo menos, no mínimo, conseguimos mais eleitos do que há 4 anos. E isso penso que será possível fazê-lo. estamos a trabalhar para isso, estamos com muito boas equipas, e portanto essa é a nossa expectativa realmente, conseguir mais eleitos em todas as áreas, nas juntas, concorremos na Assembleia Municipal, e se tudo correr bem, como estamos à espera, pelo menos um eleito para a Câmara. É essa a nossa perspectiva.
Paulo Macedo, da CDU, apelou também à mudança e a uma votação nos programas e nas pessoas e não nos partidos.
Agora, qual é o melhor resultado para a CDU? É o resultado que os eleitores considerarem que, ao lerem o nosso programa, e já agora fazia aqui uma proposta, não olhassem só para as figuras. O conceito está inundado de figuras, mas o programa, aquilo que são as ideias, o que é o mais importante, que debatemos efetivamente aquilo que cada um propõe, e que, logicamente, tenhamos um reforço do número de pessoas eleitas, portanto, não só nas freguesias, na Assembleia Municipal, mas também na Câmara Municipal.
Lourdes Ferromal Fernandes, candidata do PSD, apontou à vitória nas eleições.
Há aqui, de facto, um acentuado decréscimo nestes últimos 10 anos. E isto é algo que o nosso projeto vai incidir com muita força. O nosso bom resultado é ganhar as eleições.
Por sua vez, Anabela Freitas, candidata do PS, aposta naturalmente na reeleição e disse confiar que a população irá saber avaliar o recente trajeto da atual gestão da autarquia.
E o que nos propomos para os próximos 4 anos são efetivamente projetos que vêm dar resposta a um conjunto vasto de problemas que o nosso concelho tem. E, portanto, para além de dar resposta aos problemas, vem também continuar a colocar, tomar no caminho certo, naquilo que é a sua projeção nacional e internacional. Por isso, reafirmo, um bom resultado para mim, para o Partido Socialista, é efetivamente ganhar.
Autárquicas 2021 são meias.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição de um homem com 53 anos de idade, detido no Recife, Brasil, visando o cumprimento de uma pena de 19 anos e 6 meses de prisão em Portugal pela prática de um crime de homicídio agravado, 2 crimes de homicídio agravado na forma tentada e 1 crime de detenção de arma proibida. A extradição surge no cumprimento de mandado de detenção internacional emitido pelo juiz do Centro Criminal de Santarém por factos praticados em dezembro de 2015 e investigados pela Polícia Judiciária nos anos de 2015 e 2016, uma vez que o arguido, após a prática dos homicídios e já durante o julgamento, ausentou-se do país e foi residir para o Brasil, onde foi detido. A Polícia Judiciária deslocou-se ao Recife, onde o indivíduo lhe foi entregue pelas autoridades brasileiras e custodiou o seu transporte e guarda até território nacional, onde irá cumprir a pena de prisão em que foi condenado.
Rádio R, informação. Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Gonçalo Venâncio é o candidato do Volta à Assembleia Municipal de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas de 26 de setembro. O cabeça de lista esteve nos estúdios da ERTE em entrevista, ocasião em que considerou aquele órgão como obsoleto, alertando, por isso, para uma necessária revitalização.
Gonçalo Venâncio, candidato do Volta à Assembleia Municipal de Tomar, veio à ERTE no ciclo de entrevistas aos candidatos das eleições autárquicas. Para o candidato, a forma de operar do atual executivo na Assembleia é obsoleta e é necessária uma revitalização.
Penso, em minha opinião pessoal, acho que está um pouco obsoleto e tem que ser um bocadinho mais, digamos, complacente, ter um bocadinho mais não direi autoridade, mas ter não ser tão inconcluído com a Câmara Municipal. É um órgão que pode e deve dizer para melhorar as propostas, e é nesse sentido que eu acho que a Assembleia Municipal deve evoluir em Tomar. Não aceitar tudo e ponderar muito bem as coisas que são apresentadas, e é nesse sentido que apresentamos a nossa lista.
Para Gonçalo Venâncio, a particularidade da Câmara e a Assembleia partilharem as mesmas cores partidárias dificultou a aprovação de novos projetos. Para o mesmo, nem sempre os melhores planos receberam a aprovação.
Neste caso, em concreto, da cidade de Tomar, sim, não foi a melhor solução, e daí haver dois órgãos, mas neste caso penso que foi um conclúvio demasiado e não é esse o objetivo. O objetivo é receber as melhores propostas e aprovar as melhores propostas, e nem sempre foram aprovadas as melhores propostas, na minha opinião.
Caso o Volte ganhe as eleições, o candidato prometeu não estar sempre em concordância com o que a Câmara faz. Gonçalo Venâncio pretende dar uma maior representatividade aos tomarenses.
Tendo essa possibilidade, eu penso que o Volte traria um bocado a parte progressista, como fazer todas as assembleias online, convidar várias associações para poder ouvir e serem ouvidas nas assembleias municipais, como os cidadãos, os tomarenses, e neste caso acho que poderíamos dar uma representatividade dos tomarenses progressistas e uma clareza no que é feito na Assembleia Municipal, terem uma forma mais próxima da política e poderem, em conjunto com os partidos locais, fazerem-se ouvir. Esse acho que é o principal objetivo, e neste caso da Assembleia Municipal era ter mais clareza e não ser tão sempre em concordância com o que a Câmara Municipal faz.
Gonçalo Venâncio rumo então às autárquicas. É de relembrar que as votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são na
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 560 kg de pescada. No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da GNR interceptaram uma viatura que transportava a pescada sem a medida mínima regulamentar para ser comercializada, culminando na sua apreensão. Foi identificada uma mulher de 37 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar apresentou o seu programa eleitoral, tendo em consideração as eleições autárquicas de 26 de setembro. O auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca foi palco para a apresentação das linhas mestras, neste caso pela voz de Ferreira Fernandes, mandatário da candidatura, Bruno Graça, candidato à Assembleia Municipal, e ainda de Paulo Macedo, candidato à Câmara. Bruno Graça, por exemplo, deixou claro que o órgão a que concorre deve assumir por inteiro as suas competências.
Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de acompanhamento e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão do poder local assuma por inteiro as suas competências e autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal comprometem-se a apresentar, logo que a nova Assembleia eleita entre em funcionamento, um conjunto de propostas que permitam que este órgão do poder local possa cumprir por inteiro as suas responsabilidades. Assim, para além de exigirmos que o Executivo da Câmara Municipal de Tomar cumpra as normas legais, dando plenas condições de trabalho à Assembleia Municipal,
Paulo Macedo, por sua vez, recorreu à apresentação dos eixos estratégicos, colocando como prioridade a questão dos serviços públicos.
O primeiro eixo que nós aqui consideramos, e eu digo mesmo que estão por esta ordem, não é a primeira vez que o propomos. Já o propusemos há 4 anos e até há 8, e cada vez mais consideramos que ele é importante, e que são os tais serviços públicos que nós aqui vamos definir como serviços públicos de competência e poder local e os serviços públicos, logicamente, do poder central. E a nível do poder local, continuamos a considerar que esta parte da limpeza urbana, a recolha de resíduos, ou seja, aquilo que permite ter efetivamente uma qualidade de vida no concelho, a par, logicamente, do saneamento e da distribuição de água, é extremamente importante. A nível do poder central, igualmente, ou seja, a área da educação, da saúde, do ambiente, entre outros, da própria segurança social. Mas como é que é possível uma freguesia, não tendo uma escola, não tendo um jardim de infância, não tendo saneamento em condições, não tendo efetiva, estamos a falar aqui dos tais serviços, não tendo efetivamente, a nível de saúde, as condições, como é que nós podemos dizer que uma família jovem chega a tornar e se quer fixar aqui no concelho?
Autárquicas 2021 São Neiras.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.